Acho que já temos quórum. Se estiverem de acordo, damos início à reunião. Eu gostava de começar por agradecer aos deputados todos que estiveram ontem na reunião, na conferência parlamentar, correu muito bem, e agradecer a presença e também dos serviços para organizar. Bem, se calhar podemos dar início ao texto final. Se calhar vamos artigo a artigo, não é? Ou só olhamos para os artigos?
São aqueles que levantaram questões, não? Perguntas que eram de alguma coisa do outro, ou se não, é só aquele que levantou a questão.
Muito bem. Podemos dar início. Há aqui uma alteração proposta ao artigo número 2, ao artigo 2º, que foi distribuído e que eu gostaria de ter a opinião dos senhores deputados sobre a redação que foi distribuída. Senhor deputado Porfírio.
Obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, eu penso que é claro o que nós queremos fazer, mas não estou muito confortável com o texto. Designadamente, esta técnica de a data de referência estar no meio do número e depois o alargamento da cláusula vir a seguir, não estou a dizer que acho que está que não faz o trabalho, mas não tenho a certeza. Eventualmente, e porque isso constitui de facto uma novidade neste diploma, que é o alargamento às pessoas cujo processo de contratação não estava concluído, mas já estava em curso ou em tramitação, eu ficaria mais confortável, em termos textuais, se nós deixássemos estar a questão essencial do alargamento do âmbito subjetivo a todas as pessoas que já estavam na instituição naquela data, no número 1, e que a questão da tramitação ou da contratação em curso ficasse no número a seguir, em que se dissesse que o disposto número 1 se aplicava também às pessoas cujo processo de contratação estivesse em curso e tivesse produzido efeitos nesse ano letivo. Eu suponho que seria mais fácil separar a base da questão do acrescento da tramitação em dois pontos separados. Isto porque não estou... O argumento de dizer que não estou confortável porque o texto me parece pouco claro é um argumento fraco, eu concedo. Não, o facto de eu estar... juridicamente até é um argumento, porque se eu estou em dúvida podem estar outros também, e isso juridicamente tem relevância. Mas eu julgo que seria melhor para todos que ficasse claro que o número 1 faz um alargamento às pessoas que estavam na instituição e que o número 2 dissesse isto aplica-se também às pessoas cujo processo já estava a decorrer e teve efeitos nesse ano letivo. De qualquer maneira, nós acho que estamos todos de acordo, é só uma questão de encontrarmos uma técnica para isto ficar mais claro. A mim soou-me mal esta técnica de pôr a data de referência no meio do ponto e depois acrescentar uma condição supletiva ou uma alternativa a seguir à data, porque depois pode-se levantar a dúvida se a data só cobre o primeiro segmento deste ponto ou se cobre todo o ponto, que seria um bocado bizarro. Se esta sugestão vos parecer que ajuda a clarificar o problema, muito bem. Se não, vamos tentar arranjar um texto.
Deputado Luís Monteiro, tinha pedido a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, nós da nossa parte não temos nenhuma objeção a colocar a que se possa fazer até, se calhar, um A, um B. O 1A é o alargamento que já tínhamos discutido. A linha B é garantir, como já tinha sido aqui explícito, que alarga também aos processos de contratação que estão em tramitação, cumpre exatamente o que foi aprovado. Do ponto de vista da redação, até pode ficar mais explícito, mais esclarece melhor. Portanto, da nossa parte, não há qualquer problema. Do ponto de vista agora processual, imagino que seja necessário mesmo um texto escrito para clarificar isso, não é? Pois, tem de ser agora, não é?
Portanto, deputada...
Nós achamos que também não temos nada a opor, ficando as duas ideias expressas, fica claro o principal no 1 e depois ou num 2 ou num final aparecer a questão dos contratos em curso. E, portanto, aceitamos também a sugestão, como aliás dissemos todos, da substituição de tramitação por em curso, não é? E também a sugestão de isolar, conforme proposto no artigo 3º, a produção de efeitos, o que significa que esta sugestão terminaria que o número 1, se bem estou a perceber, acabasse em 13 de maio, não é? Começa, é prorrogado, do artigo 2º, é prorrogado até 31 de... É? 13 de maio, que é uma boa data. Sempre.
Sendo assim, pode-se dizer uma coisa destes?
Desculpem, não estou a perceber.
13 de maio diz que é uma boa data, 13 de maio.
Ai, não sei o que é.
13 de maio. Portanto, seria o número 1 assim, não é? E depois...
Um minuto.
Pois.
Isto é aqui a 200?
Não, eu acho, senhores deputados, eu acho que a gente tem que sair daqui com uma redação que depois possamos, exatamente, não é? Com uma redação que estejamos todos satisfeitos para que possamos votar essa redação. Deputada Virgínia, Ana Virgínia.
Obrigada. Nós acompanhamos esta proposta e queríamos dizer que tínhamos isto até num dos nossos artigos e sugeriríamos a seguinte...
Deixe ficar o microfone ligado já agora, deputada, desculpe.
O disposto no recente artigo aplica-se ainda aos docentes cujo processo de contratação se encontrava em tramitação ou em curso, e o contrato tenha sido celebrado no ano letivo de 2009-2010. É isto?
É a sugestão para...
Sim, para resolver.
Quero buscar o fazimento.
O disposto no presente artigo aplica-se ainda aos docentes...
Oh, Sra. Deputada, desculpe, eu é que não estou a seguir. Portanto, o ponto 1 acabava em 13 de maio, é isso?
É.
Ok. E depois havia uma segunda parte. Desculpe. É o ponto a seguir. Ponto 2.
Ponto 2.
Ok.
Ponto 2.
Sim.
O disposto no presente artigo aplica-se ainda aos docentes cujo processo de contratação se encontrava em curso e o contrato tenha sido celebrado, portanto, no ano letivo 2009-2010, que está já aqui assim, proposta de texto final.
Há aqui uma pequena questão, pode não ser explicada, mas que é uma pequena questão.
Sim.
É que não é o disposto no presente artigo, é o disposto no número 1 do presente artigo.
Pois, está bem, pois.
Certo? No número 1.
Okay. Exatamente.
Ou disposto no ponto anterior.
Agora se dividimos, talvez para ficar tecnicamente mais correto, estamos assim.
O número 1 do presente artigo. Por isso é que eu estava a ler. Mas é isso.
Okay. Então seria...
Portanto, o texto que tinha estado na proposta original é aquele que passa para número 2, não é? Não, disposto no número 1. Portanto, artigo...
Seja aplicado que também é
está claro para toda a gente? É um ponto separado.
Pois isto tem que ser numerado. Remunera-se.
Passa-se para número 2 este acrescento e depois os outros são numerados a seguir.
Sim.
Muito bem. Posso então pôr essa sugestão à votação? Quem vota contra? Ah, está bem. Ok. Não sei. Vamos ver.
Também, está bom.
Ok, portanto, a outra questão que se põe tem a ver com o artigo 5º.
No 5º também tem que ser...
No ponto 3.
E o 5º também tem que ser adaptado.
É, mas com a mesma lógica.
Sim.
É exatamente a mesma lógica. Ok, muito bem. E, portanto, acrescentava-se o número 4. Portanto, no artigo 5º acrescentava-se o número 4 e continuava a remuneração. Muito bem.
Exatamente. É aqui ainda mais complicado.
No 5º, a confusão de estar no meio é maior ainda.
Pois. Estamos de acordo? Não, há acrescento do artigo 3º para produção de efeitos. A produção dos efeitos que foi sugerido.
Sr. Presidente, mas...
Sim, Sr. Deputado.
Peço desculpa, ficou claro que no número 3 do artigo 5º vamos aplicar a mesma técnica.
Exatamente.
Número 2,
e a mesma técnica é acrescentar um ponto 4º e depois renumerar os outros a seguir. Não é? É exatamente o que nós tínhamos decidido. E agora temos o último ponto que aqui está, que é a introdução do artigo 3º, que é o disposto nos artigos 2º e 5º, na redação dada por esta lei, produz efeitos desde a data de entrada em vigor do Decreto-Lei 45/2016, de 29 de agosto. Estamos de acordo? Sim, senhora deputada Ana Virgínia.
Muito obrigada. Relativamente a este artigo 6º, exclui para em termos de produção de efeitos, nós consideramos que este artigo 6º também deveria estar citado aqui para a produção de efeitos, para que ficasse claro a data a partir da qual seriam produzidos esses efeitos, que seria a partir da entrada em vigor do 45/2016, de 29 de agosto. O artigo 6º refere-se à prestação, ao requerimento e prestação das provas. Não era exatamente aquilo que nós tínhamos proposto, mas consideramos que este também deve estar aqui na produção de efeitos do artigo 6º.
Sr. Deputado.
É isso, é uma pequena alteração, que é o disposto. O disposto nos artigos 2º, 5º e 6º, na redação dada por esta lei, é exatamente o que está, colocando também o artigo 6º dentro desta questão da produção de efeitos.
Portanto, era só acrescentar
exatamente,
esta.
Exatamente, de forma a que o artigo 6º esteja dentro desta lógica da produção de efeitos também. Exatamente igual.
Sr. Deputado, prefiro.
Vou fazer uma pergunta que é mesmo uma pergunta, não é retórica. Há algum aspecto desta lei que nós não queiramos que esteja abrangido por esta disposição? Que eu suponho, e nós já falámos disto na outra reunião, é que nós não queremos que, por algum efeito que agora não estamos a ver, as pessoas que cumpriram os requisitos entre o decreto e a saída da lei sejam prejudicadas por esse interregno. Provavelmente o mais simples era dizer que esta lei produz efeitos a partir da entrada em vigor do decreto-lei, a não ser que haja alguma coisa que...
O problema da revogação. Essa é a da ação que vai incluir o artigo 7º da revogação. Vai ter efeitos desde lá atrás e, portanto, vão ter direito à atualização remuneratória desde a entrada em vigor do decreto-lei.
Está o artigo 7º.
Produzir efeitos para todos, a revogação também vai ser abrangida.
É verdade.
E isso tem efeitos financeiros significativos, não é?
Sr. Deputado, prefiro.
Está toda a gente muito, muito altruísta hoje, mas então nesse caso eu prefiro a redação proposta pelo PCP, acrescentar o artigo 6º à produção de efeitos. É mais cauteloso.
Sim, sim. Eu passo a palavra à senhora. À Teresa, ela queria esclarecer um ponto. Teresa.
Só para esclarecer uma coisa em relação àquilo que o PCP disse. Este problema deles terem 15 anos ou 20 anos, isto está reportado, número 1, está reportado à entrada em vigor do diploma. Isto não tem dúvidas, não é preciso isto ser incluído no artigo 6º para dizer isso. A diferença A diferença de incluir aqui no artigo 6º é que uma pessoa que tenha pedido para fazer as provas desde a entrada em vigor do decreto-lei até a entrada em vigor da lei e não tivesse 20 anos, não era aceito para esse efeito. Mas também pedia agora outra vez. Se ele tivesse sido acusado de pedido, pedia agora, desde que já tivesse mais de 15. Com efeitos retroativos, desde o princípio, se ele tivesse pedido há um mês ou dois e ainda estivesse em estudo do processo e estivesse em vias de ser ajeitado, agora já tinha que ser aceito porque tinha feito desde lá atrás. Mas não tem uma... Penso que o efeito não é muito... Mas pronto. Mas também se puser aqui, tem este alargamento, mas não é um alargamento muito... Agora, o problema de ter efeitos lá atrás acho que não está em dúvida, porque aqui diz claramente que é a data de entrada em vigor do decreto-lei. O sétimo é que se aprovarem efeitos globais, isto em termos financeiros é significativo. Isto é significativo em termos financeiros, mas...
Senhor deputado, peço desculpa, ainda não tenho olhos de camaleão.
Embora com os esclarecimentos dados pela doutora Teresa, pudéssemos pensar que não valia a pena acrescentar aqui o artigo 6º, eu acho que também não produz nenhum efeito que nós não queiramos que produza, portanto, pode não ser o mais clean possível em termos legislativos, mas pelo menos não causa nenhum efeito que nós não queiramos que cause e, portanto, nós aceitamos que se acrescente o artigo 6º a esta disposição.
Senhora deputada.
Nós também achamos que não cria nenhum efeito negativo e vai ao encontro daquilo
que é... O que é que não faria? Acrescentar o artigo 6º?
A minha dúvida é... Porquê não aplicar a produção de efeitos a todos? A todo o
os artigos?
Sim. Qual é o que é que... mas não percebi, há pouca explicação.
Aplicar a todos os artigos, incluindo a revogação do artigo 7º, que era aquela que limitava a atualização moratória, não é? Vai ficar revogada com efeitos desde o decreto-lei. O que significa que eles vão ter que pagar as diferenciais todos desde o decreto-lei até a entrada em vigor da lei.
Estamos a de criar.
Tem razão, mas é um problema.
Mas é...
Pois, tem razão, é preciso esse ponto, é preciso esse ponto. Mas temos que ser conscientes que é para deixarmos aqui uma questão daquelas que não queríamos deixar.
Mas a partir da entrada em vigor da lei, já ficam com as coisas intratadas. Não tem retrato.
Sim. Sr. Deputado Luís Monteiro.
Acho que é óbvio, não vamos aqui abrir uma discussão política orçamental, não é isso que se quer. É óbvio que até da parte do Bloco estaríamos mais do que disponíveis para discutir a questão dos retroativos, mas há aqui uma questão que é, hoje nós estamos a corrigir a redação e não foi o espírito... Da discussão que nós fizemos, nunca se colocou em cima da mesa a questão dos retroativos. Podia-se ter colocado.
Mas não se colocou. É verdade.
Mas o espírito de garantir que existia pagamento de retroativos desde a entrada em vigor do decreto-lei nunca foi posto em cima da mesa. E digo isto salvaguardando a posição do Bloco de Esquerda, que até estaria disponível para discutir essa questão. Mas acho que por uma seriedade política e até parlamentar que estamos aqui, no momento em que estamos a corrigir pequenos pormenores da redação, parece-me difícil abrir essa discussão sem sem o consentimento de todos e, acima de tudo, com o problema da data em vigor disto. Agora, salvaguardando sempre uma posição de fundo, foi a posição do Bloco de Esquerda, mas acho que até por uma questão de seriedade, todo o debate que foi aqui tido em sede de especialidade nessa matéria.
Acho que... Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Eu, Sr. Presidente, obrigada. Eu compreendo e também sou a primeira a dizer que não estamos a abrir a discussão, está no guião para amanhã, portanto nem sequer temos essa hipótese agora. Gostava de então deixar só a nota que estamos todos conscientes de que, pelo facto de não haver retroatividade aqui, eu não faço ideia quantos casos e que magnitude, mas estamos a criar duas situações. Quem já usufruiu deste regime no período de agosto do ano passado até agora e quem usufruirá daqui até à prorrogação poderá eventualmente ter condições diferentes nestes termos. Estamos, só para dizer que estamos, confirmamos aqui que estamos todos conscientes disso, mas não vamos reabrir a votação. E eu concordo com isso.
Sra. Deputada Ana Virgínia.
Só para reafirmar que a posição do PCP seria muito, muito a favor desta alteração proposta pela Sra. Deputada Margarida Mano e pelo CDS e que todos apoiamos, com certeza que sim, mas também entendo que a discussão não é essa agora, embora realmente também o que a Sra. Deputada Ana Rita Bessa também disse, também tem razão, que vai criar aqui também alguma desigualdade àqueles que já pediram, que poderão não ter, não beneficiar das mesmas condições. E é uma pena, porque este era realmente o momento de acabarmos com tudo o que é injustiça que tem estado com estes professores.
Muito obrigado. Não sei se há mais alguma intervenção, portanto, Sr. Deputado Porfírio.
Sr. Presidente, é sobre outro ponto, sobre esta matéria não tenho nada a acrescentar, sobre o relatório de discussão e votação na especialidade, por responsabilidade nossa, porque não entregámos na devida forma, com timbre e essas coisas, conforme nos tinha sido solicitado, mas as nossas propostas em reunião, no dia 14, para o número 1 do artigo 2º e para o número 7 do artigo 2º não estão mencionadas neste relato.
Foi só porque o texto era muito grande. Então...
Pois, o texto é muito grande. O que é facto é que se não for mencionada neste relato...
Ela é disponibilizada. Ela vai ser disponibilizada.
Se não for... Se não for disponibilizado neste relato, nenhum dos documentos oficiais de seguimento da discussão transcreve essas propostas. E, portanto, nós pedíamos que as nossas propostas foram apresentadas quase oralmente, uma vez que foram em papel, mas foram informalmente, que sejam transcritas aqui como propostas apresentadas na reunião, porque já fiz o exercício de ir ver como é que são as pressões parlamentares há vários anos e às vezes não é fácil reconstituir tudo aquilo que aconteceu e pela ordem que aconteceu, portanto, para ficar registado, gostaríamos, quanto ao resto, e tanto quanto eu e os serviços nossos conseguiram detectar, o relato está fidedigno e agradecemos.
Bem, eu é que queria ficar esclarecido, portanto, em relação ao artigo 3º, o que está escrito é o disposto nos artigos 2º, 5º e 6º e por aí fora. É isso. Sim.
Quando no final do relatório se diz, seguem em anexo o texto final e as propostas de alteração apresentadas na comissão pelos grupos parlamentares do PCP e do PS, não é aqui que entra a proposta?
Sim, sim.
Porque senão, é isso, senão não entraria
não
nada.
Produzir aqui, que é mais não,
é
isso que vai aparecer.
Estamos a trabalhar com um formato.
Não, é isto que
vamos ver até amanhã.
Sim, sim.
Mas o que faz, eu acho que o que faz.
Não é no quadro comparativo.
Não,
é no quadro comparativo. É o relatório, vai este documento.
É isso que eu acho. Pois. É que se não tem um tratamento diferente.
Uma e outra. Eu produzo
um trato.
Vai aqui anexo. Eu queria só. Desculpe.
Não, com certeza, Teresa.
Só pedir se podíamos fazer aqui uma alteração que talvez também seja bom para clarificar, que a DAPLEN hoje me estava a chamar a atenção. Era dizer, o disposto nos artigos 2º, 5º e 6º do Decreto-Lei 45 de 2006, 29 de agosto, na redação dada por esta lei, produz efeito desde a entrada em vigor do referido Decreto-Lei. Passar logo a dizer que é os artigos 2º, 5º e 6º, isto porquê? Porque a lei também tem artigo 2º. Depois não tem 5º e 6º, mas tem artigo 2º, para não haver ali confusão estão na imputação. Portanto, dizer, o disposto no segundo, quinto e sexto do decreto-lei, na redação dada para esta lei, produz efeito desde a entrada do tal. Pronto. Bem?
Estamos todos. Posso pôr à votação, então? Estamos todos de acordo? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado, senhores deputados. Tem aqui mais dois pequeninos assuntos que eu gostava de pedir a vossa opinião, que é, há dois pedidos de audiência. Nós discutimos isso da última reunião, mas não ficou muito claro. A Rede de Investigadores contra a Precariedade Científica tinha proposto que fosse por um deputado piloto indicado pelo PS.
Já indicou.
E depois o Sindicato de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte também. Quer dizer, houve aqui uma discussão se devia ser em comissão ou se devia ser com um deputado piloto. Nós tínhamos decidido, em princípio, que só fossem representações nacionais é que queria ser na comissão. E, portanto, eu ia sugerir que aqui também fosse um deputado piloto a indicar pelo PSD. Estão de acordo? Muito obrigado, senhores deputados. Mais uma vez, muito obrigado àqueles que estiveram ontem na conferência parlamentar. E a sugestão dos nomes que apresentaram acho que correu muito bem e, portanto, também agradecer os serviços.